Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Ontem, explicamos o que são as doenças crônicas não transmissíveis e citamos algumas das mais comuns no Brasil. Hoje, iremos conversar mais a fundo sobre a hipertensão. Eu sou Alexandre Bueno e hoje conversei com Marília Faleiro Malaguti, professora do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG. Ouça como foi a conversa.
A gente mencionou as doenças cardiovasculares. E uma das principais delas que afeta a população brasileira é a hipertensão, né?
Uhum.
A gente pode explicar um pouquinho rapidinho o que é a hipertensão?
É um diagnóstico, né, de uma doença. A gente pode considerar o nível de pressão alterado como um fator de risco também para as doenças cardiovasculares, um fator muito importante, e também como uma doença, porque tem um diagnóstico, né? Então seria o nível pressórico maior ou igual 14 por 9. Quer dizer, é a pressão com que o sangue chega nos vasos sanguíneos quando o coração contrai, a gente chama pressão sistólica, quando ela está 140 milímetros de mercúrio, ou 14, né, que é a nomenclatura que a gente usa para falar para a população, que na verdade significam 140 milímetros de mercúrio. Quando ela está isso ou mais, ou quando a pressão diastólica, que aí é a pressão que o sangue exerce no vaso sanguíneo quando o coração relaxa, entre um batimento e outro.
Uhum.
Então, quando essa diastólica, né, ela está maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio, isso é uma pressão alterada. Para ter o diagnóstico, ela precisa ser medida pelo menos uma segunda vez em um momento diferente, tá? Não naquela mesma consulta, tem que ser no segundo momento. Então, a pressão persistente, 14 por 9 ou maior, em mais de dois momentos, ela... é o que a gente usa como critério diagnóstico médico para falar que o paciente é hipertenso.
A gente mencionou os hábitos de vida, né, os estilos de vida que podem levar uma pessoa a desenvolver alguma dessas doenças crônicas.
Uhum.
No caso da hipertensão, são apenas hábitos ou existe algum tipo de predisposição genética, por exemplo?
Tem também as causas genéticas, né? Quem tem problema de pressão alta na família tem mais chance de ter esse diagnóstico, sim.
Uhum.
Então é importante quem tem mais de 18 anos, todo ano, medir a pressão arterial. Ou no posto de saúde, ou em alguma farmácia, ou com algum profissional de confiança, ou familiar, que seja profissional da saúde.
Uhum.
Mas é importante estar monitorando pelo menos uma vez por ano. Se a sua pressão está ali entre 130 e 140, entre 13 e 14, por 85 ou 90, ou 8 ou 9, então, se ela ficar assim, 13 por 8, você não tem um diagnóstico, mas a gente já considera que você tem que medir de 6 em 6 meses, e que já é interessante, no seu caso, buscar essas mudanças de estilo de vida para que você não desenvolva a pressão alta, tá? O risco de você desenvolver hipertensão, ele vai aumentando com a sua idade. Né? Então, pessoas com mais de 60 anos têm muito mais hipertensão do que pessoas de 20 anos. Mas desde o início, por ser uma doença muito prevalente, desde quando você faz 18, já é bom medir anualmente. Tá? Tem essa questão da atividade física, alimentação saudável, para buscar essa prevenção desse problema da hipertensão. E até mesmo um controle pressórico, ele pode ser atingido se a pessoa levar a sério isso como tratamento, se ela começa a fazer atividade física regular, efetiva, e se começa a ter uma alimentação mais saudável, isso pode, inclusive, tratar em alguns casos, é um dos pilares em todo caso, e em alguns casos pode ser o suficiente para ela controlar o nível pressórico, tá?
Uhum.
A gente usa aquela frase assim, é desembalar menos e descascar mais, que seria... uma regrinha assim, né, geral para alimentação. É importante controlar o colesterol, então como fator de risco também, tá? Que tem a ver com alimentação, atividade física, né, e genética também, mas é importante esse controle do colesterol e controlar o peso nos casos, em todos os casos, né, ficar atento a isso, que também é uma tendência de ganhar mais peso com o passar dos anos.
Uhum.
Mas, no caso das pessoas com sobrepeso e obesidade, tentar controlar, que é um fator de risco importante também, tá? E a outra questão que a gente não pode esquecer é o estresse, né? que também está relacionado com a falta de contato com a natureza, por exemplo. A gente sabe que, né, depois de um dia de trabalho, se você tiver a oportunidade de ficar num lugar tranquilo, com a natureza, ainda com a luz do sol, um tempo, você reduz o nível de estresse. Isso é mais difícil dentro das cidades. Não Sim. só as grandes, mas também no interior a gente tem visto cada vez mais desmatamento. A gente acabou de passar pela questão das queimadas, né? Isso tudo é muito estressante, a questão da violência que a gente comentou mais cedo como um problema crônico. Então, são fatores de estresse que tem a ver com o social, com o comunitário, com as questões políticas e econômicas de onde a gente vive, que não são passíveis de ser controlados individualmente, que as pessoas têm cada vez menos à mão as ferramentas de estar em contato com a natureza, por exemplo, e ter um momento ali do dia que seja mais prazeroso e de redução de nível de estresse.
Agradecemos novamente a participação da professora Marília Malaguti. Amanhã, iremos conversar sobre o diabetes. E se você quiser receber nossos programas diariamente por WhatsApp, basta enviar uma mensagem para o número 031-98576-0326. Eu sou Alexandre Bueno, informação é saúde, e até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.